Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Inês, à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer
Olá,
ter-te aqui.
Olá, Vanessa. Obrigada pelo convite.
Obrigada. Eu já há muito tempo que queria falar contigo, Inês, neste programa, neste podcast, que também é assim uma espécie de porta aberta para o mundo literário dos nossos autores. E a minha primeira pergunta, Inês, porque és efetivamente, e como sabes, digo sem vergonha, uma das minhas autoras preferidas, mulher da comunicação, ídola. Mas pergunto, Inês, lembras-te de quando é que começaram assim os teus primeiros hábitos de leitura? Quando é que começaste realmente a ler com prazer?
Olha, eu comecei muito cedo porque havia em Mindelo, onde eu vivi a minha infância e adolescência, havia a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian.
Ah, sim.
E que todos os meses visitava aquela aldeia e muitas outras. E eu tornei-me uma leitora compulsiva. Eu trazia o máximo de livros que podia. E repara, eu comecei com coisas como, e lembro-me perfeitamente, não é? Com coisas como o Babar ou o Patsy, os livros do Patsy, até começar a ler coisas mais
intensas,
enfim, mais intensas e estimulantes. Mas isto para te dizer que começámos muito novos. Eu e o meu irmão éramos figuras muito presentes, assíduas dessa carrinha da Gulbenkian e portanto eu levava o maior número possível de livros para casa. Na altura, eu costumo reforçar isto, é importante, na altura o livro era um luxo, ou seja, o livro não estava acessível a todos. Por exemplo, para ir comprar um livro, eu tinha precisamente de ir ao Porto, não é?
Pois.
Aproveitava as idas ao médico para poder ter um livro. Lembro-me perfeitamente de ir à livraria Lelo com a minha mãe, sentir aquele cheiro dos livros. Enfim, ou seja, para dizer que o livro acontecia no Natal, no aniversário, e hoje em dia o acesso ao livro está, ainda bem, não é? Felizmente, muito mais democratizado e nós até banalizamos quase o livro. Mas na minha infância, já foi há muito tempo, o livro era um
não
luxo.
Não foi assim há tanto.
Foi. e portanto, essas idas àquela biblioteca itinerante da Gulbenkian era um ritual com uma pomposidade, um certo lado formal quase. Eu respeitava muito todo aquele ritual de trazer os livros, de preencher. Depois é muito curioso porque os livros vinham muitos deles com vários escritos e portanto eu também acabava por entrar no mundo de outras pessoas. Eu comecei a ler muito cedo e lia muito, mesmo muito, ao ponto de me esquecer de estar na casa de banho a ler, mais isolada, e o meu pai, revoltadíssimo com as contas da eletricidade, ir lá apagar a luz para me proibir quase a leitura.
Uau, que boas memórias.
É verdade.
Sim,
é verdade.
No meio de tudo são memórias bonitas de recordar.
Pois são, sim, sem dúvida.
E ainda bem que existia essa biblioteca.
Sim, foi muito importante para muita
verdade.
Gente.
Sim, verdade.
Sim. Hoje em dia, como te dizia há pouco, hoje em dia o acesso ao livro está muito mais facilitado e, enfim, acho que nos últimos tempos os níveis de leitura até subiram, mas evidentemente eu lembro-me das últimas vezes que andei de metro, muito cedo ainda, quase de madrugada, havia uma pessoa na carruagem com um livro e toda a gente agarrada ao telemóvel. Portanto, o mais normal é nós estarmos a ler qualquer coisa no telemóvel, não é?
Sim, isso também é uma coisa que mudou bastante, a forma como se lê. No teu caso, livros em papel têm uma magia especial e um cheiro também especial, não é?
Continuam a ter, claro, não é? O livro objeto, que certo. Eu gosto muito de objeto. Olhar uhum. para o livro como um objeto também, não é? Gosto de os abrir, gosto de os cheirar. Claro que o impacto numa livraria é outro, mas cá em casa formam-se pilhas e pilhas de livros. Eles estão espalhados por toda a casa, e não estou a exagerar, porque eu tenho uma biblioteca na cozinha, tenho livros nos cadeirões, em todas as divisões há muitos livros.
Há
não
sempre
é?
Um livro à mão, é isso.
Há sim, exato, exato. E muitos na mesinha de cabeceira também.
É precisamente sobre mesinhas de cabeceira que vamos falar, inevitavelmente, Inês, desse hábito de leitura que começou dessa maneira tão poética até. O que é que existe ainda hoje desse início?
Olha, não existe a mesma entrega, se calhar é comum ouvires isto, mas, ou seja, a leitora compulsiva que fui, não sou neste momento. Embora me continue a fascinar, e isso foi o que ficou desse início, o fascínio que eu tenho por palavras, pelas palavras e por determinadas palavras. Portanto, é muito comum eu estar no meio de um livro e sublinhar a lápis palavras. Que se afiguram diferentes, que têm um sentido, que às vezes ganham um novo sentido, às vezes que eu não conheço de todo. Uhum. E, portanto, eu gosto muito, às vezes troco inclusivamente com algumas pessoas. Olha, por exemplo, o Fernando Alves, homem da rádio e da escrita também, trocamos muitas vezes palavras, aquelas palavras que já não se usam. Eu gosto muito de agarrar nessas palavras, acho que isso me ficou desses tempos de leitura muito, muito, muito intensiva. Agora, tenho outra relação com os livros, acontece muito eu atirar-me para um livro por motivos de trabalho.
Claro.
Não é? Porque nos últimos tempos apresentei uma série de livros.
Verdade.
Ou porque, imagina, ou porque vai alguém ao meu programa e esse alguém claro. Também escreve. Enfim, mas sobretudo tenho-me dedicado à leitura de livros de pessoas de quem eu gosto muito, evidentemente, e depois que me vejo a apresentar os livros dessas pessoas. Há aqui uma relação de interesse, mas também é uma entrega claro. Profissional.
E continuas a respeitar esse lugar do livro enquanto objeto de culto, enquanto um símbolo de respeito também, não é? Eu acho que
sem
isso é
dúvida.
Que é aquilo que se calhar distingue mais quem realmente ama livros e quem ama ler. São coisas diferentes, parece-me também.
Sim, porque repara...
Essa leitura compulsiva de um ecrã, por exemplo, não tem de todo a mesma magia.
Não, tu não te podes deter sobre determinadas Exato. Palavras ou então parar, como ainda agora aconteceu, porque eu estive, revi e depois estive a ler o The Hours, As Horas, do Michael Cunningham. O filme eu já ouvi, não sei, 5 vezes, pois. Meia dúzia de vezes, e o livro nunca tinha lido, e li o livro e é tão estimulante parar naquelas páginas, naqueles momentos daquelas mulheres tão especiais. Nenhum ecrã te dá isto, este tempo de paragem, e este tempo de paragem imediatamente te vai catapultar para o sonho, a imaginação, a fantasia. E eu confesso que não consigo com um ecrã dar esses passos todos.
Falta
percebes?
Qualquer coisa.
Nem passos. Para mim falta. Eu gosto muito de tocar, e eu estou a falar contigo com muitos livros abertos aqui, abertos e sublinhados
claro.
A lápis e escritos a lápis. E eu gosto deste toque.
É diferente, todos os livros são diferentes, não é? Tem um
claro,
toque diferente,
claro,
um cheiro diferente.
Capa, perceber o cuidado ou não que houve na capa, permitir-me discordar em relação às escolhas da capa. Eu continuo a gostar de capas, Eu acho que vendo capas também vemos um bocadinho o livro.
É uma parte da é identidade, uma parte,
eu acho
sem
que
dúvida,
sim,
é uma parte importante.
Até porque está refletido na capa o trabalho de várias pessoas, não é?
Sim.
E portanto, eu gosto desse toque, gosto de levar um livro, vários livros comigo em viagem, gosto de abrir um livro ao calhas, gosto de voltar aos livros e isso só se consegue com o objeto livro.
Verdade.
Não é?
Repetes leituras então, isso é algo que gostas de fazer?
Eu
em fases diferentes da vida, por exemplo?
É mais fácil, ou foi nos últimos tempos, mais fácil voltar a livros de poesia,
certo.
Do que voltar a ler um livro de novo.
Uma grande ficção.
Sim, eu acho que os poemas encontram-te muitas vezes. E para além de nós encontrarmos os poemas, também há poemas que te encontram. E acho que com a poesia isso pode ser mais fácil, ainda que a poesia seja tão complexa. Mas uma ficção, um romance, tu lês se calhar do princípio ao fim e às vezes acontece voltar anos depois, mas não tem sido o caso com este trabalho todo à volta dos livros, não é?
Claro.
Pronto, é isso que tem acontecido.
Falaste-me que estás neste momento à frente, enfim, ou à frente ou atrás de vários livros abertos neste caso. E que lugar da casa é que escolheste para abrir esses livros?
Olha, estou aqui numa sala que também está cheia de livros, uma sala de maior silêncio, onde me refugio muitas vezes, portanto é uma sala que eu diria que é de refúgio. E que me permite também estar aqui a falar.
Que bom.
De forma
com mais,
mais
intimidade, com mais privacidade.
Sim, exatamente, exatamente. Mas onde há livros por todo o lado, eu sei que os vou ter que arrumar, mas não foi hoje o dia.
Não, não, ainda não será hoje.
Ainda não será hoje.
Desses livros, Inês, porque, enfim, eu poderia fazer-te a pergunta, que livros é que tens na tua mesa de cabeceira? Mas neste caso, se calhar,
já andaram lá.
Já andaram lá, portanto, isso também é interessante, os livros vão variando de lugar para também poderem experienciar vários ambientes, poderá ser interessante isso.
Sim, claro, vários, como se os livros tivessem vida, experimentam várias divisões da casa, vários cheiros diferentes, várias luzes.
É verdade.
Vamos pensar que os livros veem muitas coisas diferentes. Não somos só nós
pois
a vê-los.
Esquecemos-nos disso às vezes.
Sim, vamos pensar que os livros nos veem também.
Que bom. Que livros é que te estão a ver agora, Inês?
Olha, está a ver-me o Adrenalina, da Filipa Leal.
Livro que irás apresentar.
Que eu já apresentei
já?
Em Óbidos.
Ah.
No Fólio, sim, que vou apresentar em Lisboa.
Lisboa
e no Porto também.
Ai, que bom!
Dia 14 de dezembro.
Perfeito.
Eu sou uma seguidora, e acho que posso dizer, fã, admiradora da Filipa Leal e, portanto, fiquei muito contente, lisonjeada pelo facto da Filipa Leal me ter convidado para apresentar este livro. Até lhe disse se ela não teria ninguém melhor do que eu para o apresentar. É um livro que eu gosto muito, evidentemente que reflete o humor, a ironia. Há sempre qualquer coisa na Filipa que fica escondido numa palavra ou noutra. E como eu já tive a oportunidade de lhe dizer, eu também a ouço quando a leio. E não é só pela voz magnífica dela, é porque há determinadas expressões dela que eu identifico imediatamente. Não sei se posso ler aqui um...
Claro, estás
posso.
À vontade. Podes fazer tudo, Inês. Podes tudo.
Menos agora arrumar os livros, porque agora
tem
não é...
Tem tempo.
Agora há a altura de desarrumar livros.
Pode ser.
Página 50 desta Adrenalina, que se chama Autobiografia, e que começa logo com uma citação de Luísa Neto Jorge: o poeta é um animal longo desde a infância. E depois, com o seu humor, ironia, a Filipa apresenta-se assim: não ter jeito para nada, ser a filha do meio, não ter andado na natação, não ter andado no balé, não ter andado no karaté, não ter andado no ténis, não ter aprendido a tocar guitarra, não ter aprendido a jogar golfe, não ter passado a têxteis, não ter conseguido terminar o excerto do tapete de arraiolos, não ter voz de menina, não ter tido vontade de brincar com bonecas, não ter tido a alegria inconsciente das crianças, não ter tido a sabedoria de dormir no escuro, não ter a certeza de que nada do que contasse tivesse acontecido exatamente assim, não querer depender de ninguém, fez de mim escritora.
Que maravilha.
Mesmo. É? Mesmo. E, portanto, este é um livro que eu já li várias vezes, cheio de... quero muito ler. Sim. Cheio desse humor. É um humor muito fino, muito elegante da Filipa. Palavras muito escolhidas. Como se ela fosse um alfaiate das palavras. E, bom, foi um livro... pelo qual me apaixonei realmente, o que é ótimo, não é?
Sim, trabalho facilitado, sem dúvida.
Trabalho facilitado, muito sublinhado, eu estou a ver agora, estou a voltar a algumas passagens deste livro, alguns versos, e mais livros.
Tens algum livro da tua vida, por exemplo, assim, algum livro que tenhas a perfeita certeza que sem aquele livro não eras a Inês de hoje?
Sei, eu costumo dizer que a única história do Julian Barnes me marcou muito. O Just Kids da Patti Smith também me marcou. Dois livros que me deixaram uma real ressaca. que me deixaram um vazio enorme.
É uma
depois
tristeza.
De os ter.
É.
Sim, porque eu estava sofregamente a lê-los e queria, como todos nós queremos sempre acabar os livros, mas
isto continuar com eles, não é? Naquela vida, naquela
sim,
história.
Sim, queremos continuar-nos a alimentar daquele sopro, daquela velocidade, daquela vertigem, daquela alma toda que está ali contida, condensada. Mas depois quando acaba, e agora? Não é?
É.
E eu lembro-me, são dois livros, porque eu me lembro perfeitamente de os ter, onde é que os acabei? O Just Kids, da Patti Smith, acabei-o num lugar no Alentejo chamado Purgatório, e eu lembro-me que já estava na hora de voltar, que já estava na altura de sair do purgatório e eu queria terminar o livro e, portanto, terminei o livro e lembro-me de fazer a viagem de regresso com um vazio enorme, pensando como é que eu vou ocupar este buraco que eles me deixaram agora. Ela, Patti Smith, mas ele também e eles todos com quem a Patti Smith conviveu.
É um belíssimo livro, sem dúvida.
Sim, muito rico, não é? Por tudo que lá está relatado do que se viveu, porque é um tempo também que não se repete.
É.
E a única história do Julian Barnes é uma história de amor pouco provável. E eu lembro-me que levei esse livro para Cannes, a única vez que estive em Cannes, e lembro-me também de, a dada altura, ter ficado mais horas do que devia no quarto de hotel a ler o livro e a ter um momento catártico que me levou às lágrimas muitas vezes porque tudo aquilo era demasiado intenso, triste, intenso, improvável, e como às vezes uma história de amor pode marcar para sempre uma vida. Independentemente do que se segue, há qualquer coisa que te molda e tu nunca mais serás o mesmo. Eu acho que isso nos até acontece com histórias menos impactantes, mas quando nós sabemos quando vivemos grandes histórias de amor, mesmo que a seguir venham outras, não é? Mas o impacto dessas histórias de amor mudam-nos e moldam-nos, e esse livro também mudou e moldou porque fiquei com outra perspectiva.
Ensinou coisas.
Sim.
Relembrou coisas, se calhar.
Eu acho que me deu outra perspectiva.
Okay.
Isso é muito importante, porque os livros também nos dão outras perspectivas.
Claro que sim.
Sobre as coisas, não é?
Muitas possibilidades.
Sobre o amor. Muitas possibilidades, não é? Muitas visões, porque, repara, tu às vezes começas a ler ou a ver determinado filme, hoje em dia também muito série, e tu pões-te do lado de determinado protagonista, permites-te condená-lo, julgá-lo, ou no início, desde logo, absolvê-lo, e claro, às vezes acabas o livro, ou o filme, ou quer que seja, com outra visão.
Uhum, sim.
Sim, é um ensinamento, sem entrar em moralismos fáceis, mas é um ensinamento que fica e que te faz pensar que nunca deves ouvir apenas uma versão na vida. Deixa-te guiar primeiro para chegares a um julgamento, se o tiveres. Ouve as várias versões e depois chega à tua conclusão. Julgamento é uma palavra muito forte.
É.
Chegarás à tua conclusão depois de ouvir todas as partes envolvidas.
Uhum.
É mais isso. Ora bem,
Intenso.
Aqui sem querer, mas
é assim, mas foi. É assim. É o efeito Inês.
Olha, para contrariar o intenso. Vamos a isso?
Gostamos de intenso também, não faz,
também,
não faz mal.
Sim. Intenso.
Mas para contrariar o intenso?
Contrariar o intenso.
Outra forma de intenso, se calhar.
O Hugo van der Ding.
Pronto.
Que eu apresentei também.
É verdade, agora, é verdade.
O segundo volume, digamos, do Lixo na Minha Cabeça. Este é mais lixo na minha
lá
cabeça.
Lá está, outra forma de intenso, portanto, levar as
outra
coisas
forma
com
de
outra,
intenso.
Contra a leveza.
Sendo que isto não é lixo nenhum na minha
claro.
Cabeça, eu ri-me muito, 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 muito ao longo deste livro. Eu acho o Hugo van der Ding brilhante, genial, com uma rapidez de raciocínio e um humor também muito particular. Abri na página 107, não abri ao calhas, abri porque tinha uma marca
uhum.
e porque... Porque entre duas amigas, uma pergunta à outra, então o que é que te apetece fazer na passagem de ano? E a outra responde, o teu marido.
Ora bem.
Maneiras diferentes de passar o ano.
Muito bom. Intenso também, mais uma vez. Uma pessoa
sim,
leva
intenso.
Assim com essa
Exatamente.
Intensidade. Muito bom.
Exatamente.
Muito bom. Sim, não esquecer que o humor, lá está, é um assunto muito sério também e conseguirmos-nos rir. No meio do caos também faz de nós pessoas abertas a essas possibilidades todas, portanto
claro.
Acho magnífico.
E não nos podemos esquecer, porque este programa é sobre livros, que uma das tiras que eu mais gosto do Hugo van der Ding é precisamente aquela em que uma amiga diz à outra, isto não está neste livro, uma amiga diz à outra, adoro a tua clutch, e a outra diz, não é uma clutch, é um livro.
Ah. Ótimo. Ah, é muito
portanto,
bom.
Isto podia, esta tira podia resumir, este quadradinho podia resumir às vezes
muito
os
bem
tempos
tirado,
de hoje, não é?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida
Sim.
nenhuma.
Olha, entretanto, na quinta-feira, há poucos dias, ofereceram-me este livro, comecei agora a ler mesmo, Conversas sobre a Fé. Uma grande amiga minha ofereceu-me este livro, que tem diálogos entre o António Spadaro, italiano, jesuíta, teólogo, com ligações ao Vaticano, conversas, resulta de encontros deste homem com o Martin Scorsese.
Ah, uau.
E, portanto, eles conheceram-se ali por alturas de quando o Martin Scorsese fez o filme Silêncio, em que falava precisamente dois jesuítas no Japão, e eu comecei agora a ler este livro, achei muito curioso que me o tivessem oferecido, e portanto estou ainda no início, mas...
Está a valer a pena.
Sempre. Está a valer a pena, até pelo improvável, não me veria honestamente a comprar este livro, assim no meio de muitos,
sim.
mas... aqui vou eu, na página 18, está marcado.
Deixaste que ele te encontrasse, foi ao contrário.
Deixa que ele, sim, quer dizer, ele foi-me oferecido, mas
foi ele que te encontrou,
ele.
Se não foste à procura dele.
E aqui na fila também está, cá está, o The Hours, as horas, com esta ligação entre três mulheres, partindo de um outro livro que eu já comecei a ler, mas abandonei, também me acontece, Mrs. Dalloway.
Sim, sim, sim. É difícil.
Sim, não é fácil, na verdade, mas depois de ter lido este, acho que é obrigatório que volte a Mrs. Dalloway. E este é um livro que me fascinou muito por serem três mulheres muito intensas, em três épocas diferentes, e de todas retiro qualquer coisa que me é útil nos dias de hoje. E as três foram mais fortes do que o seu tempo.
Sim.
Foram destemidas, estavam realmente à frente do seu tempo. E lá está, podes permitir-te fazer a condenar, a julgar, mas depois percebes que estás tão errada, porque nós podemos ser tantas coisas, não é? Este livro mostra-te como somos feitas de tantas camadas. E portanto é um livro que eu aconselho a todas as mulheres, homens também, mas enfim, eu acho que é um livro muito, é muito curioso, porque é escrito por um homem, não é?
Sim,
e é um
sim,
livro
sim.
De um universo feminino riquíssimo.
Pois, pois.
E portanto, acho que, olha, é um livro a que me apetece voltar, curiosamente.
Estarmos a falar dele, ou estares a falar dele, está a dar-te essa vontade de
não,
voltar
eu
lá?
Li-o há pouco tempo, não é?
Ah, e
depois debati-o.
De uma forma geral, não necessariamente agora.
Sim, agora nos próximos dias. Quando não tiver outros em mãos, apetece-me voltar porque, bom, é um livro, como aconteceu o contrário, que foi ter visto o filme sempre e só depois ter entrado no livro, o livro passou a ter imagens.
É, não é?
Que não sei se é muito bom, não é? Não sei se é muito bom.
Entendo,
que tu
mas,
achas
enfim,
disso,
o nosso
já,
cérebro
agora.
É assim, vai sempre buscar a nossa referência, mas é interessante, sim. É interessante.
Por um lado, limita-te.
Sim,
por outro lado, leva-te, como se
compreendes melhor outras coisas, se calhar.
Sim, é um livro que te dá a mão mais facilmente, não é? Deixas-te ir, porque já sabes quem é que te vai guiar, de certa forma.
Mas é sempre bom ver a Meryl Streep.
São todas brilhantes.
São todas brilhantes, evidente.
A Nicole Kidman tem aqui o papel da vida dela, a fazer de Virginia Woolf.
Sim.
A Julianne Moore também, e a Meryl Streep é sempre fabulosa, portanto. E depois é o universo todo que é muito feminino, é muito rico.
É, sim. Muita linguagem não verbal também, há ali
também,
muita,
também
sim,
há,
muito simbolismo.
Sim, muita coisa subentendida, e isso agrada-me imenso, essa hipótese de fantasiar para lá do que está escrito. Mais coisas que eu tenho aqui, também o livro da Mafalda Anjos, que apresentei, A Carta a um Jovem Decente.
Sim.
Este sim, com muitos ensinamentos. Um livro que serve assim como uma espécie de manual da decência, um livro do bom senso, e que vale a pena realmente espreitar, porque muito do que está aqui tu podes dizer, bom, eu já sabia isso. Pois é, mas é preciso ver isto escrito nestes tempos que vivemos.
Sim.
Tão vertiginosos e tão realmente destituídos de bom senso, não é?
A Mafalda
vale a pena.
Também será uma das próximas convidadas aqui do Mesa de Cabeceira, por isso também é sempre bom deixarmos já uma portinha aberta para o que
é
de vir, as coisas ligam-se.
Sim, sim. Para terminarmos, o da Filipa Leal, este acho que estava esgotado, é Na Existência de Eva, é um livro, um dos livros mais antigos da Filipa, enfim, eu apaixonei-me por este livro, muito Marguerite Duras. E termino com um livro que eu li, deixa-me ir aqui, é um livro que me marcou muito, deixa-me tentar encontrar a página que eu li, a muitas mulheres, do Anif Kuraishi, Meia Noite Todo o Dia, Olha, curiosamente um livro que me foi oferecido pelo Fernando Alves. Eu li, vais perceber porquê, já falámos de amor, eu li, é um livro de contos do Anive Kuraishi, e eu li este primeiro parágrafo a muitas, muitas mulheres. E diz assim: somos infalíveis na nossa escolha de amantes, particularmente quando precisamos da pessoa errada. Existe um instinto, uma força magnética ou antena que busca o inadequado. A pessoa errada é, obviamente, certa para determinadas coisas, para nos punir, oprimir ou humilhar, para nos desiludir, abandonar ou, pior ainda, para nos dar a impressão de não ser inadequada, mas quase certa, mantendo-nos assim presos no limbo do amor. Não é toda a gente que é capaz de fazer isto.
Mais uma obrigada por me leres a mim também, Inês.
Sim, eu acho muito importante que me encontrou. Fixarmos isto.
Sim, muito bonito, muito intenso, muito especial, mais uma vez, como a nossa conversa. Muito obrigada, Inês.
Obrigada, Vanessa.
Por teres estado por aqui.
Muito obrigada, é um gosto estar contigo.
Igualmente.
Gosto muito de ti. Reúnes muitas coisas boas em
obrigada,
ti.
Obrigada, Inês. É profundamente obrigada. Recíproco. Um beijinho. Continua
obrigada,
com esses livros espalhados por todo o espaço, sempre.
Sim, não os vou arrumar
não.
Hoje.
Não. Deixa aí. Obrigada, Inês. Beijinhos.
Obrigada.
Mesa de cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.